2. Kahan, o homem do planeta Klermer. Quando a porta se abriu, uma visão resplandecente me atordoou momentaneamente. Tratava-se de uma sala muito ampla e redonda, muito bem iluminada, porém com um detalhe: não havia lâmpadas, nem lustres e nem abajures. Minha primeira impressão foi de que estávamos dentro de uma grande cúpula de prata onde tudo era luz, inclusive as paredes. Em sua volta haviam muitos aparelhos, todos grandes, de uma beleza inacreditável, como também poltronas semelhantes às que já havíamos visto, grandes demais para o nosso tamanho. Fomos conduzidos para perto daqueles aparelhos grandes, que tinham um lindo painel composto de muitas lâmpadas redondas e quadradas. Colocaram-nos sentados perto de um aparelho, eu de um lado e meu companheiro de outro. A seguir, um dos homens caminhou para uma espécie de armário, apanhando uma caixa grande, e voltando em nossa direção, parou ainda com aquela caixa em suas mãos. O outro homem, abrindo-a, retirou de seu interior dois capacetes. Dirigindo-se ao meu companheiro, fez-lhe entender por gestos que iria colocar-lhe o dito capacete. Como meu companheiro não demonstrou nenhuma resistência, ele cuidadosamente colocou-lhe o capacete. O mesmo também foi feito comigo. Estes capacetes eram de cor de alumínio fosco e moldavam-se perfeitamente bem em nossas cabeças, cobrindo-as totalmente. A testa até a altura das sobrancelhas, as têmporas e os ouvidos, tendo nesta parte saliências como se fossem dois fones. Na parte da frente, ou seja, na testa, havia uma lâmpada. Havia outras lâmpadas bem menores espalhadas pelo capacete. Ao lado de cada lâmpada, por um orifício, saíam fios cor de prata com um pino nas pontas. Porém, a luz que ficava na parte da frente do capacete, ou melhor, na testa, era bem maior que as demais. Pouco depois, foi a vez de uma caixinha, acompanhada de uma pulseira, como se fosse um relógio de pulso, com uma lâmpada também pequena na parte superior e um fio ao lado, como os dois capacetes. Em seguida, o homem que tinha trazido a primeira caixa com os dois capacetes e as duas pulseiras voltou ao mesmo local e trouxe outra caixa idêntica dela, retirando mais dois capacetes e duas pulseiras que eles colocaram em suas próprias cabeças e pulsos. Assim que toda essa operação foi realizada, um outro homem entrou naquela sala e pegou fio por fio, ligando cada um numa tomada do aparelho. Os dois homens com capacetes sentaram também em duas poltronas de frente para o aparelho em que estavam ligados todos aqueles fios. Vi que duas enormes lâmpadas se acenderam no painel, uma em cima e outra embaixo. Também se acenderam as lâmpadas dos capacetes nas partes da testa de todos nós e as pulseiras também se iluminaram. Pouco depois, um deles começou a falar. Eu não entendia absolutamente nada. Os dois homens estavam sentados de frente para o aparelho. Eu estava à esquerda e meu companheiro à direita deles, mas de frente para mim, quer dizer, eles ficaram entre nós dois. O outro rapaz estava do lado do meu companheiro, e o homem que tinha brincado comigo fazendo as coisas flutuarem estavam do meu lado, a uma distância de 1,5 metros aproximadamente. O rapaz que estava do lado do meu companheiro batia insistentemente uma espécie de máquina de escrever que estava em seu colo, enquanto o outro falava. Foi aí que eu entendi perfeitamente o que ele dizia. Não que eu estivesse entendendo o que ele dizia, não. Embora eu ouvisse sua voz, eu entendia pelo som que vinha dos fones em meus ouvidos. A primeira coisa que eu entendi foi: seja bem-vinda. Nesse momento, gritei para o meu companheiro dizendo: estão falando comigo! Ele notou minha reação e repetiu a frase:
seja bem-vinda. Qual é o seu nome?
Eu sou Bianca. E você, quem é?
Levando a mão para o peito, respondeu-me:
eu sou Kahan.
Kahan de onde?
De Klermer.
O que é Klermer?
Minha terra. Somos de uma terra a uma distância ainda não conhecida do homem da sua terra.
Depois dessa explicação, eu perguntei:
onde estamos?
A resposta não me agradou muito. Ele disse-me que onde nós estávamos não importava e que o importante era de onde tínhamos vindo. Ele continuou a olhar-me E novamente dirigi-lhe a palavra e perguntei se não íamos mais voltar. Ele disse-me que sim e que podíamos nos tranquilizar, pois não iriam nos manter ali por muito tempo. Depois de me dar aquela explicação, Carran dirigiu sua atenção para o meu companheiro. Eu podia ouvir normalmente tanto a voz de Carran quanto a do meu companheiro, mas enquanto eles conversavam, eu não podia ouvir a tradução do que Carran dizia para ele. Foi com grande alívio que recebi aquela notícia, pois embora estivéssemos sendo bem tratados, a ideia de não ver mais meus filhos me perturbava bastante. Porém, depois dessas palavras, não havia mais motivo para essa espécie de preocupação. Carran começou a conversar com meu companheiro e este lhe perguntou de onde eles eram. A resposta de Carran me pareceu ter chocado meu companheiro, pois este ficou desfigurado e, olhando fixamente para Carran, começou a orar pedindo forças a Jeová para resistir a Satanás, o diabo. Em seguida, levantou uma das mãos na direção de Carran, passando a exorcizá-lo mais ou menos assim.
Afaste-se de mim, Satanás, em nome de Jeová! Eu te ordeno que desapareça! O sangue de Jesus tem poder. Senhor, tende piedade do teu servo, afaste de mim esta tentação. Eu sou um humilde pecador, suplico-lhe em nome do teu filho Jesus Cristo que Satanás desapareça. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder.
Eu fiquei muito assustada com aquela atitude do meu companheiro, que eu não esperava, e tive medo que ele viesse a ter um infarto, porque quando ele começou o exorcismo, estava muito vermelho e as artérias do seu pescoço estufaram-se. Mas em seguida sua pele foi ficando pálida e seu queixo tremia bastante. Carran não disse nada enquanto meu companheiro falava, ficando todo o tempo a observá-lo. Somente depois que notou que ficamos mais calmos é que falou-me novamente e desta vez perguntou-me.
Todos na sua terra pensam assim como ele sobre o Criador?
Não, nem todos. Carran, vocês acreditam em Deus? Perguntei.
Sim. E você, o que pensa do Criador?
Eu disse que Deus é o Criador de todas as coisas, a fonte de toda a vida, amor, justiça, sabedoria e poder. Nossa vida depende dele e que tudo que existe foi feito por ele. Depois de uma breve pausa, ele, olhando-me fixamente, tornou a me perguntar.
O que você pensa sobre a justiça do Criador?
Não posso responder-lhe. Quem sou eu para falar em justiça de Deus se não sou capaz nem de falar sobre a justiça do homem? O que para mim pode ser justo, outras pessoas podem não achar que seja. Como pode ver, acho que a minha mentalidade é pequena demais para entender a justiça de Deus. Acho que ele ficou um pouco surpreso com a minha resposta, ficando a olhar-me como se quisesse ler meus pensamentos. Depois, fazendo um gesto com a mão, batendo com os dedos sobre sua perna, disse-me apontando para o meu companheiro.
Falarei um pouco com ele.
Entre uma pergunta e outra, durante o tempo em que eles conversavam, fiquei a observar seus traços fisionômicos, coisa que antes eu não tinha tido condições de fazer. Talvez movida pelo susto e o medo que tive, não notara até aquele momento os detalhes que agora descrevo. Que se tratava de homens, eu vi logo. Desde o início, como também vi que vestiam macacões brancos. Porém, depois, com mais calma, é que notei as diferenças entre eles e nós. Eram muito altos, mais ou menos 2 metros de altura, morenos, cor de jambo, quer dizer, morenos bem corados, os olhos grandes, redondos e verdes. O nariz, que parecia feito sob medida, era perfeito. A boca era do tamanho normal em proporção ao rosto. Os lábios eram grossos, carnudos, porém não eram beiçudos e não usavam bigodes. Vi perfeitamente a sombra da barba, que é comum a todo homem. Os cabelos eram cheios, lisos, negros e vinham até a altura do pescoço. Embora fossem altos, como eu já disse, não eram feios de corpo, pois o físico compensava plenamente a altura que tinham. Durante todo o tempo em que ele conversava com meu companheiro, eu continuei nas minhas observações. Os fatos e a beleza de tudo me chamavam a atenção. Suas roupas eram brancas, todavia de um branco que eu nunca tinha visto antes em parte alguma. O tecido era grosso, porém, pareceu-me bastante leve, com um brilho que refletia a luz. Essa roupa era bem assentada no corpo. Como as fazem, eu não sei. Mas posso dizer que não havia uma só marca de costura ou emenda. Estavam de sapatos. Estes também eram brancos, mas não como as roupas, porque não tinham brilho e, em comparação com suas roupas, eram de um amarelo bem claro. As solas eram grossas e não tinham saltos. Usavam um cinto da mesma cor dos sapatos, com uma fivela que me pareceu ser de prata e era quadrada. Não usavam luvas e, por isso, vi perfeitamente suas mãos, que eram iguaizinhas às nossas.